Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Filhos do Céu e da Ursa, a história da Coreia dos Primórdios até o século XXI. Emiliano Unser apresenta uma síntese histórica de fôlego sobre a Península Coreana, da tradição mítica de origem aos dilemas da contemporaneidade. Trata-se de uma obra de história geral voltada a situar a Coreia em sua própria trajetória, sem reduzi-la a um apêndice da China, do Japão ou das disputas geopolíticas atuais. O título remete ao mito fundador associado à criação do povo coreano, empregado como porta de entrada para uma narrativa que articula memória, identidade e processos históricos. Especialista em história da Ásia, Unser combina acontecimentos políticos com dimensões sociais, econômicas, culturais e geográficas, assim a formação de reinos. A experiência dinástica, as invasões, a colonização japonesa, a Guerra da Coreia e a divisão da península são tratados como partes de uma história longa. O propósito central é oferecer ao leitor brasileiro um quadro integrado para compreender tanto as singularidades coreanas quanto suas relações complexas com o leste asiático e o mundo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o mito da ursa como ponto de partida para a identidade histórica coreana. O uso do mito de origem, que dá título ao livro, cumpre uma função histórica e interpretativa. Ele introduz a maneira pela qual comunidades constroem explicações sobre sua procedência e sua continuidade coletiva, em vez de tratar a tradição mítica como evidência literal dos primeiros tempos. Uma história panorâmica pode utilizá-la para mostrar que a identidade nacional também se apoia em repertórios simbólicos, narrativas de pertencimento e imagens de ancestralidade. A referência aos Filhos do Céu e à Ursa remete justamente a uma origem singular, distinta das tradições políticas e culturais dos vizinhos da península. Esse início é relevante porque impede que a Coreia seja apresentada apenas a partir de intervenções estrangeiras ou de conflitos modernos. A obra parte de uma perspectiva de longa duração antes de haver estados modernos, colonização japonesa ou divisão entre Norte e Sul. Já existiam formas de imaginar uma comunidade coreana e seu lugar no mundo. A abordagem também ajuda a entender por que cultura, filosofia e memória histórica aparecem ao lado dos eventos institucionais. Em síntese, o mito não substitui a análise documental ou política. Ele estabelece que a história coreana envolve simultaneamente experiências materiais, disputas de poder e representações coletivas. Para o leitor, esse enquadramento amplia a compreensão da identidade como processo histórico, e não como traço fixo ou dado natural. Em segundo lugar, Koryu e Joseon, a formação de instituições e tradições políticas duradouras, ao destacar a ascensão de Koryu e Joseon. O livro organiza uma parte decisiva da trajetória coreana em torno de formações estatais que marcaram profundamente a península. Esses períodos não são importantes somente como sucessões de dinastias, eles ajudam a explicar a consolidação de instituições, hierarquias sociais, práticas administrativas e referências culturais que continuariam a influenciar a percepção coreana sobre governo e ordem. A análise de Unser, conforme a apresentação da obra, procura integrar os fatos políticos aos aspectos sociais, econômicos e culturais. Essa escolha é especialmente necessária para evitar uma cronologia limitada a reis, guerras e tratados. A dinastia Joseon, por exemplo, é inseparável da centralidade que o confucionismo assumiu na organização política e social coreana. Embora a apropriação local dessas referências não deva ser confundida com uma mera cópia da experiência chinesa. O ponto analítico é que influências externas foram selecionadas, reinterpretadas e incorporadas em circunstâncias coreanas específicas. Já Koryu contribui para compreender a própria denominação internacional Coreia, derivada de seu nome, além de seu papel na história medieval da região, ao reunir essas etapas. A obra oferece uma base para entender por que a modernidade coreana nasceu sobre estruturas e debates anteriores, e não de uma ruptura absoluta com o passado. Em terceiro lugar, a península entre grandes vizinhos, geografia, invasões e capacidade de adaptação, a localização da Coreia é um elemento estruturante de sua história. Situada entre a China e o Japão e conectada ao Nordeste Asiático, a península esteve exposta a intercâmbios culturais, rotas comerciais, pressões militares e projetos de dominação. Filhos do Céu e da Ursa aborda esse contexto geográfico e as relações com os vizinhos como componentes da explicação histórica, não como simples cenário. Essa perspectiva permite compreender por que invasões e influências estrangeiras se repetem na narrativa coreana, mas também por que elas não eliminam a especificidade local. A experiência histórica da Coreia não se resume à condição de vítima passiva de potências maiores. A sobrevivência de tradições políticas e culturais, bem como a capacidade de absorver e reelaborar referências vindas de fora, revela processos de adaptação e resistência. Ao mesmo tempo, o livro evita transformar essa resistência em uma abstração heróica. Os contatos externos tiveram efeitos concretos sobre instituições, economia, cultura e conflitos internos. A vantagem de incluir a geografia nessa análise é mostrar que decisões políticas e mudanças sociais se deram sob limites e oportunidades próprios da posição peninsular, para leitores acostumados a enxergar a região apenas pela rivalidade contemporânea entre grandes estados. Esse recuo histórico esclarece que a Coreia desenvolveu agência e referências próprias em um ambiente regional profundamente assimétrico. Em quarto lugar, colonização japonesa e guerra da Coreia como rupturas da modernidade coreana. A resistência à colonização japonesa e a posterior divisão da península após a Guerra da Coreia constituem dois dos eixos modernos destacados na apresentação do livro. Ambos exigem análise que vá além do registro de datas e mudanças de governo. A dominação colonial japonesa inseriu a Coreia em uma experiência de controle externo que afetou a vida política, as relações sociais e as formas de afirmar uma identidade nacional. Por isso, a resistência ocupa lugar central na compreensão da modernidade coreana. Ela envolve a defesa da autonomia, mas também disputas sobre como imaginar o futuro do país. A libertação do domínio japonês, contudo, não produziu uma reunificação estável no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. A Guerra da Coreia consolidou a separação entre dois estados, vinculando a história nacional a uma fratura política, militar e humana que persiste no século XXI. A importância do tratamento integrado proposto por Unser está em relacionar esses acontecimentos a processos mais amplos, sem apresentar a divisão como consequência inevitável de uma antiga rivalidade interna. Ela decorre também de circunstâncias internacionais e da intervenção de potências externas. O leitor ganha, assim, uma visão menos simplificadora. Colonização, guerra e divisão são rupturas decisivas, mas sua interpretação depende da longa história de instituições, identidades e relações regionais examinada pela obra. Por último, uma história que conecta cultura, economia e sociedade aos conflitos políticos. Um diferencial explícito de Filhos do Céu e da Ursa é não restringir a narrativa aos grandes acontecimentos políticos. Unser propõe examinar também os aspectos sociais, econômicos e culturais que definiram a Coreia, o que é essencial em uma obra de abrangência tão longa. Governos, dinastias, invasões e guerras só se tornam historicamente inteligíveis quando relacionados às formas de organização social, às ideias que legitimam a autoridade, aos intercâmbios econômicos e às práticas culturais de cada época. Essa escolha também corrige duas distorções frequentes em introduções à Coreia: a tendência a iniciar a história apenas com a guerra de 1950-1953 e a leitura do país exclusivamente por seus atuais resultados econômicos ou por sua produção cultural contemporânea. Ao recuperar processos anteriores, o livro situa as transformações recentes dentro de continuidades e tensões mais antigas. A cultura aparece, portanto, como dimensão constitutiva da vida histórica e não como um adorno separado da política. De modo semelhante, a economia não é apresentada apenas por indicadores modernos, mas como parte das condições que moldam relações sociais e possibilidades de ação coletiva. Essa abordagem integrada favorece uma leitura crítica da ideia de excepcionalidade coreana a uma trajetória singular, mas ela foi construída mediante contatos, conflitos e as adaptações. Para estudantes e leitores gerais, o resultado é um instrumento de contextualização que aproxima múltiplas escalas de análise sem perder de vista a unidade histórica da península. Em conclusão, Filhos do Céu e da Ursa é indicado a leitores que desejam uma introdução ampla e fundamentada à história coreana, especialmente estudantes de história. Relações internacionais, estudos asiáticos e pessoas interessadas em compreender melhor a península para além das imagens correntes sobre K-pop, tecnologia, ameaça nuclear ou rivalidade entre as duas Coreias. Também pode ser útil a quem já acompanha a cultura coreana contemporânea e procura seus antecedentes históricos, políticos e sociais. Seu principal benefício intelectual está em fornecer contexto à divisão atual da península, a memória da colonização. Essa amplitude exige que o livro seja lido como panorama, não como substituto de estudos especializados sobre cada período, ainda assim. Formada por resistência, adaptação, conflitos internos e vínculos regionais.